Bom, primeiro, obrigado por terem vindo. A gente está retomando as atividades aqui do CEFLI, começando o nosso 2014 aqui oficialmente, hoje. Né? O pessoal que tem os trabalhos de energia, grupo de discussão, acho que continuaram as atividades nesse período, né? Espero que tenham continuado. Mas as atividades abertas a público retomam hoje. E a gente sempre marca com antecedência e é uma data que eu acho que é legal. A gente até calhou, né, de pegar realmente um começo de mês, né, começando um mês. Porém, antes do carnaval. Então o ano não começou de verdade. Né? Esse ano, na verdade, eu não sei se ele vai existir, porque tem carnaval e Copa. Né? Depois tem eleição, exatamente. Então eu realmente não sei se vai ter, se existirá um 2014 para efeitos práticos, talvez só para efeitos decorativos. Continuar preenchendo folhinha, tudo bem. Mas o pessoal tem a mania aqui no Brasil de deixar, não, depois do carnaval a gente cuida disso, depois do carnaval cuida daquilo. Não, isso aí só funciona depois do carnaval. Esse ano vai ser depois do carnaval, depois da Copa, né? E aí acabou o ano, né? Porque depois do meio do ano, já acabou o ano. Aí já, não, mas já é quase Natal. Julho já é quase Natal. A Copa acaba no meio de julho. Então a gente vai ter uma coisa interessante. Teremos 6 jogos aqui em São Paulo, aqui pertinho, né? Aqui no Itaquerão. Todos os jogos serão durante a semana. Provavelmente afetarão os grupos que se reúnem, mas não afetarão as atividades de curso e palestra no CEFLI de maneira direta. Mas afetará, provavelmente, porque o calendário da Copa vai afetar os que querem ver jogo, essas coisas. Então a gente vai tentar desviar dessas datas com coisas novas. Tudo. Então até deu um pouco de trabalho a preparar o calendário desse semestre, porque teve que fazer uma boa seleção, porque tem aqueles dias que não são efetivamente feriados, a gente não consegue marcar atividade. Por exemplo, Dia das Mães. Não é um feriado, mas é um dia que a gente tem curso, que é um domingo. E não dá para ter curso. Né? Já tentamos, não funciona. Né? Geralmente, além de mim, os outros 3 ou 4 que são mais desnaturados são os que aparecem. Então a gente acaba curioso com as pessoas se inscrevem para curso no Dia das Mães. A gente já teve uma vez, se não me engano, 18 ou 19 inscrições e depois 10 cancelamentos. Assim, foi. A pessoa se inscreveu, porque não se ligou que era Dia das Mães. Né? Na época, quem estava, né, cuidando das inscrições acabou começando a lembrar as pessoas, né, falando: olha, mas é Dia das Mães, hein? Ah, é. Coisas engraçadas. A gente acabou mudando. Então, esse ano aqui ficou uma coisa curiosa de preparar a agenda. Mas, mais curioso ainda é ver como está funcionando a sociedade à nossa volta e ver coisas que a gente vem discutindo há anos virar até tema de estudo em universidade, virar assunto de debate em canal de notícia, virar programas especiais de documentário. No mundo todo, as pessoas estão se perguntando o que é que está acontecendo. Porque as pessoas que não sabem nada de espiritualidade estão tentando entender qual é o fenômeno sociológico que está fazendo todo mundo ficar impaciente, que está fazendo todo mundo ficar intolerante. O que está acontecendo com a cultura? Já estão cogitando a possibilidade de um tipo de infecção psicológica causada pelo ritmo da era da informação. Que isso deve ser algum resultado, algum efeito colateral da internet. As pessoas têm pacientes, segundo alguns estudos, porque o cérebro humano não está conseguindo se adaptar às necessidades sociais e, decorrentemente, socioeconômicas impostos pela era da informação. É uma coisa curiosa já, porque isso está acontecendo junto. Até acredito que isso seja um deflagrador de comportamentos. Mas a sensibilização é o que a gente vem conversando há muito tempo aqui. Isso já foi uma coisa que eu, né, foi anunciada há anos. Eu falei, olha, estão passando por uma sensibilização, eu venho falando. Aí, lá para 2010, 2011, eu comecei a avisar que no final de 2012 a mudança ia ser uma sensibilização. Ia ficar todo mundo mais sensível. Eu avisei que, não sei se ia amanhecer todo mundo telepata, mas ia amanhecer todo mundo sensível depois da virada. E foi o que aconteceu, está todo mundo mais sensível. Vocês estão vendo o grau de violência? Vocês viram? Sempre teve briga no trânsito. Aí, de repente, começou a ter gente morrendo a partir do ano passado, à toa, né? Assim, estou se matando por causa de fechada, se marcando, se matando mesmo. Assim, por coisas, assim, ó, quebrou o espelho do carro. Eu já tive meu espelho quebrado no trânsito por impaciência alheia. E por mais que tenha ficado irritado, não saiu uma briga, muito menos um assassinato. Muita gente já passou por esse tipo de situação. Hoje, está muito fácil alguém passar do limite. Curioso que eu estava vendo um cientista social comentar que o que está faltando é o respeito ao direito do outro. Essa falta de respeito, ela sempre existiu numa certa medida numa sociedade como a nossa. E sempre existiu numa medida um pouco menor em outras sociedades mais organizadas e numa medida maior em sociedades menos organizadas do que a nossa. A questão é por que que os gatilhos mudaram? A relação social entre as pessoas não tem mudado. Os gatilhos mudaram, os disparadores de comportamento, ou, no caso de uma análise das regras sociais, os disparadores das anomalias de comportamento. Porque a quebra da situação de regra é considerada situação anômala. Então a gente tem anomalias. Os gatilhos de anomalia estão disparando com mais facilidade. Então está desandando o caldo mais fácil. As pessoas estão perdendo o controle mais facilidade. Acontece que a ciência não consegue associar, de modo geral, o que está acontecendo a algo que não seja causal na própria fisiologia. Não procura causa fora da fisiologia. Você pode medir modificações na química cerebral das pessoas. Hoje em dia, provavelmente você vai medir. Quanto disso é causa e quanto disso é consequência de algo espiritual? Se o corpo está acompanhando algo que ele está sendo induzido a funcionar de um certo jeito por causa da mudança da relação físico-espiritual, como você vai medir isso? Deve ter só no corpo. O que pode ser um deflagrador causal vai parecer uma consequência no meio de um processo. E aí vamos começar a procurar tudo que pode alterar. E aí, na falta de uma alteração do meio biológico, a gente vai correr para o meio psicológico. Só que ignorando que a origem do movimento psicológico, a construção da psique, não se dá apenas nas memórias da vida corrente, mas também nas necessidades kármicas, no momento de cada ser, ao longo de uma durabilidade de vida maior do que a presente. E essa informação ausente na montagem do sistema vai sempre fazer com que as teorias sejam incompletas, embora estejam sempre se aproximando mais de uma explicação prática plausível e nos habilitando a controlar efeitos. E é isso que a medicina tem feito. Conversando com algumas pessoas, não apenas com o Thiago, que é médico e neurologista, mas com pessoas da área de psiquiatria, encontrei duas pessoas, uma pessoa indiretamente, uma diretamente numa conversa, a outra foi comentário de terceiro, de que a porcentagem de atendimentos a casos extremos aumentou entre, dependendo do estado, entre 20 e 40% ao longo de 2013. Ou seja, depois daquela virada de 2012, o crescimento foi absurdo. E a quantidade de intervenção medicamentosa para alteração de comportamento, ou seja, a quantidade de remédios que se injetou nesses pacientes, aumentou mais. Porque você não só aumentou a quantidade de pessoas consumindo esses remédios, como foi necessário aumentar a dosagem por pessoa e a duração do tratamento de cada pessoa. Em alguns casos, há medicamentos que estão sendo produzidos o triplo, 200% a mais, no mundo todo. Não é só no Brasil. Isso é no mundo todo. As pessoas estão mais descontroladas emocionalmente porque estão mais sensíveis. Por outro lado, se você conseguir se centrar, se acalmar, prestar atenção em si, você é capaz de se descobrir com mais facilidade. Se você conseguir ficar calmo, estabelecer um instante de paz com você mesmo, você consegue estender esse instante de paz muito mais do que você conseguia um ano e meio atrás. Porque você está mais sensível, não só para o que é ruidoso, mas também para o silêncio. Você não está sensível só para o que é atrapalhado, mas também para o que é ordenado em você. Está mais fácil recorrer ao autocentramento quando você começa o processo. O que está mais difícil é, com a percepção aguçada, encontrar essas janelas. Porque quando aumenta a sensibilidade, você tem uma modificação na percepção do tempo. O tempo físico, a cadência do tempo, não mudou. Embora as pessoas mais sonhadoras no aspecto espiritual, sem conhecimento de física, estão tentando justificar que o tempo mudou seu ritmo. Se a gente tomar por base o tempo relativo da matéria com a matéria e da nossa conexão com o corpo, na verdade o tempo está mais devagar. É o contrário. Nós somos capazes de pensar mais no mesmo intervalo de tempo. Então é como se o tempo estivesse andando mais devagar para a gente. Só que a hiperocupação emocional nos dá a sensação de fadiga, e a lembrança entrecortada do tempo fatigado nos dá a sensação de que não aproveitamos o tempo. E isso dá a impressão que o tempo está andando mais depressa. Isso é um truque psicológico. É um engano de nós conosco. Mas se eu for levar em consideração a física, o que a gente chama de tempo orbital subatômico, ou as frequências subatômicas não mudaram, a contagem do tempo continua a mesma. A gente continua contando o tempo pela órbita do hidrogênio e isso não mudou. Tá? Então a base do tempo atômico é a mesma, o nosso tempo orbital é o mesmo, a duração do dia e da noite continuam os mesmos, tá? As leves oscilações que a gente tem, na ordem de milionésimos de segundo de tempo, tempos em tempos, são mudanças que a gente causou muitas vezes com as nossas brincadeiras nucleares, não são perceptíveis pelo nosso organismo, mal são mensuráveis com relógios atômicos e astronomia de precisão. O que mudou foi o ritmo da vida, mudando a percepção que a gente tem do tempo. E, no momento em que o plano físico se aproxima do plano espiritual, a uma maior conivência entre corpo e espírito, e as coincidências de funcionamento entre planos aumentam. Digamos que o tempo efetivo de interferência entre o espírito e o corpo, na prática, é maior. Não porque mudou o tempo que você está em contato com o corpo, mas mudou o número de oportunidades de interferência do espírito para com o corpo, porque o corpo se aproximou do espírito. Então você tem muito mais no intervalo de 24 horas. Se antes a gente tinha em torno de 3 bilhões, 616 milhões convergências, a gente está na ordem de quase 4 bilhões de convergências. Não dá para explicar esse cálculo agora, é um cálculo que eu andei fazendo um tempo atrás, usando uma equação de física quântica, que eu achei interessante, que dá para mexer num valor, e eu consegui chegar num ponto curioso. A gente está em torno de 9 a 9,5% tendo mais oportunidades de coalescência kármica, da gente impor sobre a formação do corpo necessidade kármica. E essa, entre aspas, coalescência kármica, tendo aumentado, aumenta a nossa presença kármica no planeta. Imagina a humanidade inteira, no intervalo em torno de 2 anos e meio, aumentar mais de 9% a interferência espiritual sobre a ação física. Nós temos exemplos de coisas que são puramente espirituais e ninguém percebe. A Bolsa de Valores. A Bolsa de Valores, ela parece uma coisa bem materialista, não parece? Não tem nada mais espiritual e kármico do que a Bolsa de Valores. Todas as decisões que são feitas ali são feitas no fio da navalha entre a razão e a emoção. É uma mistura de matemática e lógica com instinto. Porque na Bolsa os caras não estão investindo só no que está acontecendo, mas na expectativa de futuro. A sensibilidade do futuro, do devir, interfere nas escolhas. Os caminhos kármicos de cada operador da Bolsa, que são as pontas de lança de ondas probabilísticas dos empresários, dos funcionários, de todo mundo que está envolvido naqueles investimentos. Eles são avatares de energia. E são pessoas extremamente materialistas e rudes no trato em geral, quando se trata da profissão deles, porque eles têm que ser agressivos, rápidos e lógicos. Mas as percepções de investimento com relação ao futuro são cheias de empates estatísticos e de preferências. Muitas vezes uma empresa, ela dá um cálculo probabilístico interessante, mas o investidor não põe dinheiro lá porque não tem simpatia pela empresa, pelo motivo da empresa, pelo caminho da empresa. Simpatia é extremamente espiritual. Tem a ver com proximidade áurica, tem a ver com conformidade de karma. Quando você é simpático com alguém, você tem a simpatia com alguém, não é você agir de uma maneira a parecer simpático. Quando você está em estado de simpatia, você está compartilhando algo. E esses caras que trabalham na Bolsa de Valores, eles sentem isso nas empresas. Só que isso não é visto como algo espiritual, é visto como um bom instinto para negócios e é visto como um bom uso de matemática. Só que quem trabalha com matemática, principalmente quem trabalha com estatística, sabe como é fácil escolher a equação para dar o resultado que você prefere. É muito fácil manipular os dados. E isso a gente vê o tempo todo. Vocês já viram? Vocês viram aquele discurso da nossa presidenta? Né? Ela não gosta de falar presidente, né? Então ela inventa uma palavra que não existe. Presidenta. Tia Dilma. Né? Porque não tem como. Ela foi assumindo uma postura de a grande tia da nação. Porque o que ela faz não é coisa de mãe, é coisa de tia. Não é? ela é a tia da nação. Né? É aquela que está na família, mas vive enfiando o pé na jaca.
Né? Ela era mais filha, filha de alguma coisa. Assim.
Também.
Na minha cabeça, tipo,
também, né? Filha da Lula. Filha... É, tudo bem. As vogais batem. É. Quando a gente olha para o discurso que ela fez agora, naquele encontro, ela descreveu um Brasil que, nos números, na estatística e no levantamento que eles fizeram, está correto. Mas é um país no qual eu gostaria de morar. Vocês viram os índices de educação, de saneamento, de crescimento, de emprego, de expectativa de futuro, o índice de satisfação. Gente, eu quero morar lá. Onde é esse Brasil da Dilma? Não, aquele lá é o Brasil da matemática escolhida. É o Brasil dos índices manipulados de maneira tecnicamente correta, mas moralmente questionável. E eticamente, a coisa funciona sem ser real. Eu chamo aquilo de eticamente funcional, não de eticamente adequado. Funciona. E há uma intenção que dá para entender na manipulação. A intenção é criar uma imagem que inspire confiança em quem está fora do Brasil a investir no Brasil. Agora, você só precisa manipular os índices daquela maneira funcional, mas não adequada, porque ao longo do caminho você não fez o que seria mais adequado. Em vez de tomar medidas práticas, você toma medidas populistas. Assume uma postura de tia tentando fingir que é mãe. Mas na hora de escolher as coisas, escolhe como tia, não como mãe. Então a gente fica com esse país confuso. Que o país descrito pelos números não é o país que a gente vive. Não é o que a gente sente. Não é o que a gente mede. Não é o que a gente experimenta. Então nessa condição, nessa maneira de experimentar e de viver, o que que acontece? A gente vive, a gente sente de uma maneira muito mais humana tudo que está em volta. Essa matemática não nos convence, porque nós vivemos num ambiente onde essa matemática não está funcionando. Mas quando alguém vai fazer um levantamento de uma maneira fria e técnica, aqueles números batem. E é assim que a ciência funciona, em alguns aspectos, quando mostra, olha, faz uma estatística aqui, faz uma estatística ali, associa e demonstra. Olha, essa mudança de comportamento está vindo por isso e por aquilo. Só que você está associando sintomas e não uma relação causal. Mas se o argumento for suficientemente convincente, a falta de conhecimento da lógica do discurso, da lógica da linguagem, faz com que as pessoas acreditem que dois efeitos têm uma relação causal entre si. Isso é uma coisa interessante, né? Como é que eu vou explicar isso de uma maneira prática? Bem simples, no tema, no clima de 2014. Quando um jogador chuta a bola em direção ao gol, você tem um efeito que é a bola deslocar o ar enquanto ela se locomove. Ela faz um ventinho. Um outro efeito é quando ela entra no gol e balança a rede. Toda vez que a bola tem deslocamento, ela vai causar esse ventinho. E de vez em quando, ela vai entrar no gol e balançar a rede. Eu posso dizer que toda vez, todas as vezes em que a bola balançou a rede, antes ela provocou ventinho. Isso é verdade? É verdade. Então, eu posso pegar um incauto da lógica e convencer esse incauto da lógica, que aqui no Brasil representa 99,998% da população, e dizer que há uma relação direta entre o ventinho e a rede balançar. São dois efeitos de um mesmo ato inicial. O ato inicial foi chutar a bola. Mas se eu souber manipular meu discurso, eu consigo convencer as pessoas de que o que fez o gol foi o ventinho. Basta eu manipular meu discurso para ele ficar simpático, para ele ficar bonitinho, para ele parecer convincente. É isso que a gente vê nas apresentações de estatística. Relações de efeito transformados em aparentes causas. São relações forçadas, são falácias.
Discurso de empresa de cigarro.
É, eu poderia fazer uma associação com... que é, por incrível que pareça, propaganda de cigarro, por exemplo, é uma coisa mais indireta. Aquele discurso dos caras defendendo a produção, a continuidade dos cigarros, uma coisa mais indireta até, não é? Porque eles rogam que a pessoa faz a escolha, que há uma troca entre o prazer e as condições de saúde, entre uma condição imediata e uma duradoura. E quando você vê aquela associação, carros esporte, gente bonita, que não, agora no Brasil não tem mais, mas tinha aquelas propagandas de esportes radicais, gente muito bonita, fazendo coisas muito atraentes, né? Voando, pulando, fazendo coisas assim, e associa com a marca de cigarro, né? Cria uma associação. É uma coisa mais indireta do que eu estou falando. É uma coisa mais próxima, porque a gente parou de reconhecer alguns traços. A gente olha aqueles índices, por exemplo, de educação no Brasil, e eles são falsos. Mas eles não são mentirosos. Eles são falsos nas suas relações internas. Porque eles foram montados a partir de índices que existem, de valores que existem, mas as relações entre eles foram recortadas de maneira a dar uma ilusão. A você associar aquilo com outra coisa. Vocês acham que essa sopa de letrinha, que são os nossos índices, e a constante mudança de como se fazem os cálculos, como se montam estatísticas, acontece por quê? Para mudar o perfil e manipular a nossa impressão de resultado. Quando vocês já pararam para pensar... Já olharam a mudança de equação? O que, que muda do IPCA para um IPC? Né? Quando você faz um cálculo quadrimestral, você faz um cálculo trimestral, o que é que muda? O que é que muda quando você faz um começo par, um começo ímpar? O fato de você começar calculando uma estatística num mês de 28 dias dá a diferença do mês de 31. Você... já parou para observar que a distribuição de análise por datas das coisas não é linear para o governo? Eles fazem análise por quinzena, por dezena, e só mostram um resultado que é interessante para dar uma certa impressão. Quando você olha o quadro geral, não é nada daquilo que está querendo parecer. Às vezes você olha assim, um monte de estatísticas, aí você tem os índices de cada período e você tem o que aparece bonitinho. É isso aqui. Então, num quadro em tudo é feio, você tem um negócio bonitinho, põe esse em evidência. Como aqueles gráficos que a gente viu o pessoal pondo em televisão, que eu acho divertidíssimo. Os caras colocam assim, não, a variação da alta não sei do que, ou da baixa não sei do que, foi de 0,02%. Aí eles põem um gráfico com um eixo Y, um eixo X, o começo perto do eixo X e um final lá na pontinha, quase onde termina o eixo Y, lá em cima. Se essa barra está ali e não representa o zero, ela tinha que ter uma escala. Porque nós somos treinados na escola para enxergar aquela barra como zero. E uma variação que num gráfico partindo do zero seria invisível a olho nu, vira uma escala gigantesca na tela da sua TV. Aí você entra em pânico, né? Como é que funciona isso? Por que isso é feito assim? Porque é mais fácil para causar impacto nas pessoas. Alguém já tentou achar imóvel por aquele mapinha do panfleto que entregam no semáforo? Aquilo é fantástico. Estilização ficou para trás há muito tempo. Aquilo lá é terra de Alice. Sim. Você olha... Não, é... É fantástico. Eu já peguei um negócio que tinha assim. Você tinha uma avenida, duas ruas e o modelinho do prédio. Tinha 18 quarteirões separando uma da outra. Não, e é uma coisa burra, porque quando eu achei imóvel, eu já estava com raiva. Eu não fui olhar imóvel para comprar. É lógico. Se não tivessem mentido ali, tivessem dado a distância, eu ia saber o que esperar. Cheguei no segundo quarteirão, terceiro quarteirão, isso faz anos já. Né? Peraí. Vamos olhando o nome das ruas. Então estou falando para procurar essa rua. Se passar uma, duas, três, pronto. Aí no 18º quarteirão estava lá a rua. Eu falei, olha, já mudou de bairro. Né? Oi? É, já mudou de bairro. É uma coisa curiosa isso, né? É uma coisa de olhar a situação como justificativa, que torna válido qualquer tipo de manipulação. Isso é... As pessoas pensam, né, que o... Quando a gente fala isso, é maquiavélico no sentido do estudo do Maquiavel. Não pense que Maquiavel concordava com o príncipe, que é o personagem que ele faz a análise na obra, que ele fala que os fins justificam os meios. Não é um pensamento do Maquiavel, mas de Maquiavel. Não vamos confundir as coisas. Ele mostra um pensamento comum na monarquia da sua época. Umas pessoas confundem muitas vezes, né? Acham que o Nietzsche era nazista. Já viram falar nisso? Porque os caras fizeram uma interpretação muito louca do Nietzsche na época do nazismo para tentar justificar os pensamentos deles. E tem gente que tem raiva do Nietzsche, acha que ele era nazista. Não, pelo contrário. Talvez ele era a pessoa mais avessa a quem gostava de controlar e de ter poder. Ele falou que a vontade de poder era o que acabava com o mundo. Querer o poder era a pior coisa que alguém podia ser. Era o que indicava o pior tipo de pessoa para o Nietzsche. Aí você pega aqueles famintos de poder e manipula uma coisa para tentar mudar tudo. E tem gente que acreditou, porque eles citavam nos discursos, como dizia o Nietzsche. Ninguém foi ler o Nietzsche para saber do que se tratava. Isso aqui dá trabalho. Maquiavel é a mesma coisa. Você já leu Maquiavel? Já leu O Príncipe? Eu li. E aí, putz, não era nada disso. O pensamento do cara era muito lúcido. Mas são coisas que a gente olha. Como que a gente hoje convive num mundo em que está todo mundo mais sensível? Nós estamos sentindo mais a nós mesmos. Não fomos treinados para isso. Estamos sentindo mais os outros e não fomos treinados para isso. A informação que nós recebemos do meio não descreve o meio como ele é, mas descreve o meio como quem apresenta quer que ele pareça. Se você vê notícias sobre a mesma coisa em canais distintos, você vai ter informações distintas. Se você lê jornais distintos, você vai ter impressões diferentes. Tem hora que eu vou fazer, mas é o mesmo fato? Eu estou lendo sobre a mesma, é a mesma história mesmo? Será que eu peguei a notícia errada? Você vai até pegar os nomes, referências, data. Não é possível, porque não está batendo. Pois é, não bate. E isso é fogo. Isso é fogo. Porque nós construímos opinião sobre o mundo, sobre o que acontece no mundo, a partir da informação. Junto com o que a gente sente, junto com como nós estamos interagindo com quem está em volta. Então nós temos sempre uma percepção que é parcial, uma construção de mundo, que falta alguma coisa. Se nós estivermos cientes disso, tudo bem. Mas a maior parte de nós não está ciente disso. A maior parte de nós forma opiniões definitivas, do tipo gosto ou não gosto, isso foi bom ou isso foi ruim, a partir de parcialidades. Nós estamos mais sensíveis, as pessoas em volta também. Se eu logo de cara afirmo dentro de mim algo que não tem uma fundamentação fora de mim, eu estou agindo naquele assunto, a partir daquele momento, com conceitos internos e prévios. Na prática, eu estou agindo a partir dos meus seletos preconceitos. E nós não achamos que somos preconceituosos. Mas com o passar do tempo, num meio mais sensível, as pessoas estão ficando mais preconceituosas para sobreviver, por não saber lidar com a sensibilidade. Eu, vocês, todos nós temos essa tendência. A questão é: vou me conformar com isso? Ou eu vou interferir nesse processo? Vou fazer algo diferente comigo mesmo? Porque a escolha está sempre lá, a cada instante, a cada exposição, a cada momento, a cada interação. A gente pode escolher como ver, como sentir. A gente pode escolher a intensidade do julgamento que a gente desfere diante de cada situação. Porque nós soltamos julgamento o tempo todo. A questão é: qual a intensidade? Eu estou fechando os assuntos? Ou estou ciente de que são opiniões e que está tudo em suspenso, tudo sem base, mas com impressões que eu tive e que geram opiniões que eu posso sustentar, baseado em crenças que eu não posso confirmar? Ninguém gosta muito dessa sensação de incerteza. As pessoas gostam de fechar os assuntos. É isso, assim, sabe? Tá. Pois é. E aí seria necessário admitir que quando você fecha esse assunto, você está fechando com base no seu preconceito e não em outra coisa qualquer. Quando você tem uma impressão inicial e fecha, você não tem como não ser preconceituoso. Você não teve a oportunidade de construir um modelo, de comparar, de analisar. Quando você olha, já decidiu, não gostei, admita, isso é um preconceito. Ah, eu gostei, é um preconceito. Como assim, se eu não tinha visto, se eu não tinha sentido, como é que pode ser um preconceito? Porque você comparou e tornou igual aquilo que você achou semelhante. Você tornou algo que é semelhante ao que você gosta àquilo que você gosta. Você forçou uma igualdade. Você mentiu para você mesmo, acreditou em você mesmo e saiu fazendo afirmação em cima disso. Se nós não tivéssemos essa necessidade, vocês acham que seria tão fácil começar uma briga ou uma guerra? Se nós estamos mais sensíveis, as diferenças ficam mais agudas. E as semelhanças, quando reconhecidas, elas parecem mais iguais. Porque aumenta a diferença de potencial das diferenças, então você fica carente pelas semelhanças. E essa carência faz o que é parecido ficar mais igual.
Mecanismo de defesa.
Sim.
Isso é natural.
É um mecanismo de alívio, de defesa, para você se aliviar do mundo. E isso é fisiológico. Isso eu acredito que o corpo ajude muito. Nosso cérebro deve fazer muita pressão para isso funcionar assim. O nosso cérebro, ele trabalha com padrões, né? Ele reconhece padrões, constrói padrões. Nós temos muita atividade cerebral só para reconhecer padrões. Acho que o Thiago pode falar melhor que eu sobre isso.
Né? É isso mesmo. O evento para isso funciona assim.
Então, desafiar isso requer um esforço pessoal. É uma construção. E você precisa de energia nessa direção para poder sair da mesmice, do lado animal, do lado bicho da gente. Porque essas comparações, essa busca muito rápida, não é? Muito rápidas, buscas rápidas por sim e não, gostei, não gostei, elas vêm também muito do instinto da gente, do lado bicho da gente. E a gente usa o mecanismo do bicho nas coisas racionais. Então a gente faz essa saladinha humana.
Oi. Pequenas perturbações produzem grandes resultados a longo prazo, 9%. Amanhã alguém está perdendo o botão do
mundo. Essa mudança, foi o que eu falei. Eu não tenho como explicar isso fora de medidas espirituais que eu andei fazendo. Mas eu falei que nos últimos 2 anos e meio, a variação que a gente teve de interferência entre os planos tornou o mundo físico, como o mundo físico se aproximou, a maior mudança ocorreu no final de 2012. E vem a aceleração que foi feita no começo do ano e depois o amortecimento que a gente está sentindo agora, mas ainda em rampa. Esse cálculo que eu fiz foi... é uma variação de como a gente fazia as medidas e a gente começou a fazer as medidas do que a gente chama de turbulência no zero no nível quântico. Turbulência do zero, turbulência do vácuo. A gente tem um fator de... tem um índice na equação em que a gente mede isso com algumas coisas e faz uma equação. A gente não consegue medir a turbulência, a gente calcula a turbulência no vácuo. Tem um índice ali, que é o índice de co-interferência, que há muitos anos eu desconfio que não é uma constante como se pensa. E os caras tiveram que mexer nesse valor para continuar funcionando nos últimos meses. Porque na hora de você trabalhar com materiais para fazer a nova série de semicondutores e trabalhar em nano escala, você estava tendo um índice maior de turbulência no vácuo. E os caras tiveram que adaptar a equação e mexeram. Esse fator, ele mudou muito menos que isso. Mas quando ele mudou, ele mexeu em outras coisas. E ele pode ser um montante, que eu acredito que seja numa escala, que é uma outra equação. E eu tenho que mudar, vamos dizer assim, a interferência probabilística em 9,1% na outra equação, para essa equação chegar no fator que os cientistas estão experimentalmente montando agora.
Entendi.
Tá? Então, é um escalonamento. Então, isso daí, eu tenho uma crença nessa relação. Eu falei, a impressão que eu tenho é que houve... E se esse fator for o que eu estou pensando, que eu acredito que há muita gente fora do corpo está alinhavando com esse pensamento, houve uma aproximação, assim, um aumento de interferência em termos globais, na nossa realidade, de que se a gente pegar assim, a massa total da matéria no nosso plano de realidade sob interferência de auras humanas e o fator total de tendências kármicas de todas as almas ligadas à reencarnação na Terra, a gente tem uma variação de que hoje a gente precisaria ter 9% a mais, 9 alguma coisa por cento a mais de interferência do karma sobre a realização da matéria do que há 2 anos e meio atrás, para as medidas na física baterem. Se o meu entendimento do modelo padrão desmontado, que é uma coisa da física, desmontado de uma certa maneira com as equações dos caras de Copenhague no começo do século XX, for do jeito que eu acredito ser. Mas isso é muita aventura, tá? Eu não tenho como provar isso com um cientista, se o cara já não tiver um pezinho na espiritualidade. Tá? Então eu falo, não, isso daí pode ser qualquer coisa. Eu falei, pode. Eu falo, modelo padrão também, tem um monte de coisa que pode ser qualquer coisa, você acredita que isso é aquilo, que aquilo é aquilo. Acabou. Você acredita nisso. Ninguém, não dá para provar. Isso é o que a gente acha pelo que a gente mede. Isso aqui é o que eu acho pelo que eu meço.
Mas 9%, supondo que isso gera uma perturbação e ela pode ser residual. A nível de vai somando perturbações. Por uma escala de tempo aí, amanhã todo mundo se matou.
Então, eu não sei como é que a percepção de vocês dessa mudança que teve. Mas eu achei até que o número seria maior. Vocês não perceberam a quantidade de mudanças no mundo físico a partir das coisas espirituais dos últimos tempos? Quantas pessoas vocês conhecem que nunca ficaram doentes e adoeceram? Foi mais de 9%. Em termos práticos, esse número é um número de deflagração de efeito físico. Mas na prática, a gente já está tendo um efeito maior do que esses 9%. As pessoas estão acelerando a doença, morrendo depressa.
A capacidade de cura é menor também.
Não, a capacidade de cura também aumenta.
Também aumenta?
Se a pessoa está equilibrada emocionalmente, ela se cura mais fácil.
Mas se estiver desequilibrada?
Se a pessoa estiver desequilibrada, o remédio faz menos efeito. Você consegue tirar o sintoma, mas você tira o sintoma com menos intensidade, por menos tempo, e a pessoa continua somatizando a partir da realimentação da percepção. Uma coisa curiosa. Você está com uma dor de cabeça. Você não sabe por que é que você está com uma dor de cabeça. Mas você toma um analgésico. O analgésico tira a sua dor de cabeça. E, em geral, na maioria dos casos, a dor de cabeça não volta. O analgésico não te curou. Ele tirou o seu sintoma. Ele amorteceu a sua percepção. O que causava dor de cabeça provavelmente ainda está lá. A informação da dor parou de trafegar por você da maneira normal. E na grande maioria dos casos, isso é suficiente para você se curar. Tem dor de cabeça que é puramente realimentação do seu sistema nervoso. E aí dá para entender porque é que um analgésico corta o circuito. Ele interrompe o circuito, é como se desligar uma chave. Né? Mas tem casos que, e se não for algo assim, se for algo que está um pequeno desequilíbrio fisiológico, gerou uma dor de cabeça, você vai tomar analgésico. Tem casos em que isso só vai tirar a dor de cabeça por um tempo, depois ela volta, porque ainda a causa está lá. Mas tem casos em que seu corpo, na ausência do sintoma, porque o analgésico ele não vai tirar, ele vai tirar outras sensações. E se você fosse uma somatização em andamento de algo que você estava sentindo, ao reduzir a sensibilidade, seu corpo pode simplesmente parar de fornecer energia emocional animal do corpo para algo que o espírito estava se deflagrando, mas não tinha energia para manter. Então você pode simplesmente empurrar esse problema para outra região, ou deixar ele para depois.
Ele não vence um atrito.
Oi?
Ele não vence um atrito, ele está vendo...
É. Dá para entender que o que a gente está fazendo, por exemplo, com... quando a gente toma analgésico para dor de cabeça, que a gente sabe o que, é que a gente tem, às vezes a gente está ignorando um sinal kármico. Bobeira falar isso? Não. Mas é incômodo. Se você tem algum sintoma e você usa um medicamento que tira o sintoma sem descobrir a causa, sem... você, em vez de um medicamento para trabalhar na causa, você vai trabalhar só no sintoma, você gera um conforto temporário. Uma coisa inocente como um analgésico, ele pode estar te tirando um sinal de que você precisa atenção em você. Precisa prestar atenção em você. Seu corpo está sinalizando isso. Olha, tem algo errado. Aí você vai e, em vez de procurar o que está errado, você tira o sintoma. Eu sempre lembro de um gerente de uma agência do Banco do Brasil onde eu trabalhei, que se ele chegasse de manhã e eu visse que a agência estava rodando com o sistema de bateria, que eram os no brakes, ele fazia a coisa mais idiota possível. Ele ia lá e desligava o alarme. E ele achava que desligar o alarme resolvia o problema. Aí depois, durante o expediente, ia cair todos os terminais e cair a rede do banco. Por quê? Porque como ele desligou o alarme e não avisou ninguém, porque ele não avisava ninguém quando ele fazia isso, a bateria até o fim ia desligar. E isso é muito engraçado, porque ele ficou anos como gerente da agência e nunca aceitou que não era esse o procedimento. Não, mas tem que avisar alguém que tinha aqui na caixa de energia, ver se caiu o disjuntor, se tinha faltando energia, tinha que ligar para a central para pedir para subir o nosso gerador. Tinha um procedimento. Mas o que ele queria era acabar com o sintoma, porque aquele bip ficava incomodando, porque a sala dele era do lado da sala do no-break. Ele tinha o hábito de... ele achava que o bom gerente era aquele que abria a agência. Então ele chegava 7 horas da manhã para a agência que abria às 10. Oi? Chegava para desligar o alarme. E aí, quando no período em que eu gerenciei o suporte da agência lá, a minha rotina incluía olhar a sala do no-break e a sala do gerador todo dia. E diversas vezes eu chegava lá, depois que tinha chovido, era um problema na moca, que piscava a luz, o gerador entrava, dava o coice, desligava o gerador na chave de emergência e ficava só no break funcionando. Aí você tinha que ligar para a central para eles ativarem o que a gente chamava de coice do gerador. Eles tinham que ligar o nosso coice à distância. Porque era uma mula o nosso gerador, precisava de coice. E para poder entrar... E é engraçado, porque tinha um ritual, que aí tinha que... reconectar na rede, não era só fechar um disjuntor, como você imagina que seja, não. Fizeram uma coisa complicada porque lá tinha um problema de instalação elétrica muito grave. Mas era curioso, porque esse retrato de um cara que era um gerente de agência, tudo bem que no Banco do Brasil, na geração dele, era decurso de prazo e não mérito, né? Era curioso olhar que ele ficava dando mortal de costas, pirando quando caía tudo. E ele queria ligar para reclamar e dar bronca em todo mundo, sendo que ele era o causador do problema, né? E não conseguia mudar o comportamento dele. Ele não conseguia entender que quando o alarme estava tocando, o procedimento não era desligar o alarme, que tinha uma cartilha de procedimentos. Mas não era da alçada dele aqueles procedimentos. E ele, como chefe, ele achava que ele não tinha que aturar o bip na orelha dele. E, ao mesmo tempo, ele achava que estava acima do cargo dele notificar alguém abaixo dele que tinha alguma coisa errada. Ele teve que criar uma rotina para lidar com a empáfia de um gerente que chegou lá por decurso de prazo. E é assim que a gente faz, é assim que a gente complica o mundo à nossa volta. Então, às vezes a gente tem um sintoma e a gente acha que esse sintoma é menor. Não precisa prestar atenção nele. Uma dorzinha de cabeça. Eu tomo analgésico. Mas o que é teu corpo está tentando te dizer? O que está errado com você? Por que você não tenta descobrir antes de tomar analgésico?
Você não consegue pensar com dor de cabeça.
É que nem o gerente, não conseguia pensar com bip na orelha dele. E aí todo mundo que estava lá na agência tinha que sofrer as consequências, inclusive ele mesmo, né? Justamente por essa postura. Mas é uma coisa engraçada para a gente olhar, né? Contando assim, mas sem noção, né? Quantas vezes você faz algo equivalente na sua vida? Quantas equivalências a isso você já atropelou e levou de alegre na sua vida? Dá para sacar facilmente como essa sensibilidade está alterando a vida. Mas você consegue ver isso nos outros com facilidade. Você vê os outros ficando nervosos. Você vê os outros fazendo coisa. Você vê os caras arrumaram uma briga no trânsito lá, tomou uma peixeirada e morreu. Aí o outro tira uma arma e dá um tiro, morre um. Tá todo mundo, né? Todo dia você vê, tem coisas de pessoas perdendo a medida, né? Agora, vocês viram, sem noção, que os caras roubaram um táxi e na fuga, em dois quarteirões, saíram tão desesperados com o táxi que já bateram o táxi. E aí chegou a polícia para prestar socorro, eles roubaram o carro da polícia. Mas aí a polícia atirou e um deles morreu, né? O que roubou o carro da polícia morreu, o outro fugiu. Mas olha que coisa estranha, né? Por que dessa percepção das pessoas? Estava drogado. Não interessa. Se o cara estava drogado, por que ele estava usando droga? Por que ele chegou naquele ponto? É uma coisa para a gente pensar. Como que cada um está lidando com a sensibilidade? Mas está lidando com a sua? Porque eu ando me questionando muito. E como eu tenho lidado com a minha? Porque eu estou... eu sempre treinei a sensibilidade. E eu estou lidando com muito mais do que eu me preparei para lidar. A questão é que, como eu já vinha treinando para ser mais sensível, quando todo mundo ficou mais sensível, eu fiquei mais ainda. Mas, ao mesmo tempo, eu sempre me preparei para ser mais sensível. E quem não se preparou está mais sensível. A maior parte das pessoas está surtando, está metendo os pés pelas mãos. As pessoas estão fazendo coisas que antes não fariam. Porque você tem os gatilhos mudam de lugar. Aquilo que é importante para alguém se torna mais importante quando ela está mais sensível. E aquilo que era um freiozinho distante deixa de ter valor. Aquilo que a pessoa sentiu uma necessidade, mas ela se refreava porque ela tinha várias leves supressões dessa ação distribuídos em percepções dos outros. Ficou mais sensível? Isso aqui ficou mais importante? A percepção dos outros ficou mais distante, porque agora tem muito mais intensidade. Então a distância entre a percepção de si e do outro ficou maior. E o que ela identificava no outro como algo que era merecedor do seu refreamento, que não é respeito, é um refreamento nessa situação, deixa de ser tão significativo. Então, uma série de pequenos freios que antes eram suficientes para manter uma pessoa sem agir de uma certa forma, deixam de ter significância. Quanto você faz isso? Quanto você é capaz? Porque eu sinto essas tendências em mim, e quando eu sinto e reconheço, eu consigo observar o processo em andamento, eu consigo me observar, me ver, me analisar. Alguns processos eu não devo estar enxergando e devem estar passando. Mas os que eu consigo identificar, eu estou observando. E eu estou observando também nas obras dos outros isso em andamento. Com distanciamento e respeito pela individualidade, sem interferência. Mas eu sinto a coisa fluindo nos outros. E, em geral, as pessoas não sabem o que estão fazendo. Algo que seria inaceitável passa a ser uma opção. E por isso a gente está vendo essas violências. E não é só violência, a gente tem outras coisas. Então, uma pessoa que estava no limiar para achar que valeria a pena roubar, ela pode passar a roubar. Uma pessoa que estava no limiar para achar que seria justificável agir de uma certa maneira, fazer um certo tipo de escolha, não era justificável, de repente passou a ser justificável. E não é uma questão de valer a pena, é uma questão de justificabilidade. Lógico, também tem aquelas coisas que a pessoa passou a enxergar algo que não valeria a pena, pode passar a valer. Mas aí é uma coisa que já vem do desande, já vem desandada. Eu estou falando de coisas que estavam em equilíbrio. Ficar mais sensível aumenta o desafio da gente em relação ao karma. Porque as pressões kármicas ficam mais presentes nos momentos da escolha.
Você diria que dá mais espaço para não perder
o instinto? Eu não diria perder. Eu diria mais fácil encontrar conivência. Eu não acho que a razão ela esteja competindo com o instinto o tempo todo. Eu acho que é uma relação de conivência. Porque a razão trabalha muito no suprimento das necessidades do instinto, e não só suprimindo o instinto. Que eu acho que tem uma transferência do controle para a conivência. Coisas que a razão controlava, o instinto, a razão passou a encontrar justificativa de conivência. Então é porque eu nunca achei que fosse uma coisa opositora. É um controle que para a gente deveria ser simbiótico. Deveria ser uma coisa, na verdade, sinergética. O nosso lado instintivo deveria ganhar com o controle racional, e o controle equilibrado da razão deveria ganhar com a energia que vem do instinto animal. Então, a nossa relação espírito-corpo é uma relação de conecessidade para experimentação de um meio. Então eu diria já, por base, que espírito e corpo são simbióticos. A questão é se a relação é sinergética, se há ganho dos dois lados na troca. E a impressão que eu tenho é que a nossa relação de disputa com o instinto, a maneira como nós enxergamos as coisas, cria desgaste e faz com que a gente injete mais energia dos dois lados do que a resultante. E aí é um sistema que a gente chama de transdução não produtiva. Transdução não produtiva são perdas de energia. Porque a gente não perde energia, a gente converte alguma coisa que não está produzindo. Por isso que é transdução não produtiva. Então a relação, por exemplo, quando você explode o combustível no motor, toda energia vira movimento? Não. Uma enorme parte vira calor. E o calor é aproveitado para fazer alguma coisa, a não ser esquentar o carro no inverno, não tem outro uso. Num país quente como o nosso, não faz tanto sentido, né? Então, o calor é uma transdução não produtiva. É uma transformação de uma forma de energia em outra, em que você não aproveita aquela energia como trabalho. O trabalho realizado não é útil no sentido da produção. na intenção da produção. Nossa relação espírito-corpo, ela é uma relação em que o corpo como animal só vive por nossa causa e nós conseguimos experimentar o karma por causa do corpo. Então há uma certa relação simbiótica entre a nossa necessidade kármica e a vida, como ela funciona no planeta. A questão é, nossa relação deixou de ser simbiótica, com o advento da civilização. Ela passou a não ser necessariamente simbiótica. Todo animal não racional está em simbiose. A relação espírito-corpo está ganha-ganha. No momento em que você coloca comunicação, no momento em que aparece comunicação num nível sistemático, no momento em que tem civilização, que você tem transmissão de memória de uma geração para outra, você começa a transferir conceitos, começa a transferir relações não existentes na experiência do indivíduo para o indivíduo. Nesse momento, você possibilita a não simbiose. Não é que ela não vai existir a partir dali automaticamente. Passa a ser possível, se não simbiose, não. Passa a ser possível a não sinergia. Então, passa a ser possível não ser sinergético, não haver ganho para os dois lados. O que isso significa? Ah, mas então a experiência não é válida? Não, não é isso. Eu estou dizendo que a quantidade de energia dispendida pelo corpo e a quantidade de energia dispendida pelo espírito juntas resultam em algo que é menor do que essa soma. Se o corpo está injetando 10 e o espírito está injetando 10, e o resultado não é 20. Quando há sinergia, o resultado é mais que 20. Porque aí o meio entra com energia junto. Você tem a energia do corpo, a energia do espírito, e quando você está em sinergia, a energia do meio se agrega. Você põe 10, 10 e a soma é 25. Isso é sinergia. Você pode ter uma relação de equilíbrio, em que 10, 10 é 20. Muitos casos, você olha o corpo entrar com 10, o espírito entrar com 10, o resultado é 1 ou 2. Tem períodos, certas culturas, em que o foco da civilização é rejeitar completamente o instinto. A nossa sociedade não é. A sociedade capitalista, ela tenta encontrar caminhos para a energia do animal ser justificada pela energia do racional. O capitalismo é uma relação de selvageria. Nosso lado instintivo encontra caminhos. Nós disputamos, nós caçamos, nós fazemos como animais selvagens, usando o capital como meio. Agora, algumas tentativas, como são feitas à força, elas vão contra isso. Você pode ter a impressão, por exemplo, você tem um sistema em que as pessoas não precisam de dinheiro. O meio fornece para elas o que elas precisam para estarem bem. Elas produzem para manter o meio funcionando. Você pode falar, isso daí é um modelo que é comunista. Não, eu posso falar um meio onde isso funciona. Dentro de um monastério funciona assim. Dentro de uma prisão funciona assim. Só que o resultado das pressões espirituais e das pressões instintivas são muito distintas dependendo do meio. Deu para entender o que eu estou querendo colocar para a gente? A gente não tem essa percepção da gente mesmo. Isso é uma coisa que vem me cutucando para eu compartilhar com vocês mais informação nesse sentido de como a gente lidar com a sensibilidade. Eu até bolei curso novo, bolei uma sequência de palestras agora para dar uma agitada. Vou falar um pouquinho sobre a agenda daqui a pouquinho. Mas, fala, Renato.
Não sei se foi uma palestra de curso em anos, se talvez tivesse alguma outra mudança de sensibilização.
Teve mais uma sensibilização esse final de ano. Para quem estava atento, naqueles dias precedentes ao Natal, aquelas noites, houve uma aproximação, não o mesmo alinhamento, mas uma aproximação de alinhamento de novo, de campos de interferência, vamos dizer campos gravitacionais, mas não é só isso. E houve mais uma curva de sensibilização. A virada de novo entre Natal e Ano Novo foi bem interessante olhar a quantidade de coisas que as pessoas estavam desandando. Assim, muita gente surtando emocionalmente, muita gente adoeceu, muita gente pirando mesmo. Ficou muito mais sensível durante alguns dias e depois as pessoas foram se acostumando, não é que a sensibilidade diminuiu, elas foram se acostumando no começo do ano e foi adaptando, mas foi. Teve outra virada, teve? Para quem estava atento, para quem, inclusive quem tentou meditar nesses dias, teve dificuldade para começar e depois foi muito prazeroso. Porque dá para ficar muito quieto, dá para ficar muito bem durante o processo se você conseguir ficar em silêncio. E é um processo desafiador. Vocês conseguiram sacar alguma coisa nessa virada de ano? Deu para prestar atenção ou a correria foi mais forte do que a vontade de observar? Porque você não precisa ser... mas eu nunca fui sensível. Gente, quem nunca foi sensível, agora pode não admitir, mas está reagindo às auras do entorno. Está reagindo emocionalmente a quem está perto. Não importa se a pessoa fala, eu nunca senti nada, isso é tudo besteira. Outro dia eu vi uma pessoa fazer uma afirmação muito engraçada. Isso aí não adianta nada se essa mudança toda não vai funcionar se o cara é ateu. Então é o seguinte, quer dizer que antes da invenção do microscópio, da descoberta dos micro-organismos, ninguém acreditava em micro-organismo. Então, ninguém morria de doença por micro-organismo. Morria todo mundo de vontade divina, né? Dá para sacar? É engraçado a mentalidade estranha de que a crença altera o resultado. É estranha essa mentalidade, né? Então, vocês riram, né? Não faz sentido. Mas quem falou acredita nisso. Por quê? Porque é mais fácil acreditar nisso. É mais confortável. As pessoas não querem que exista a possibilidade de algo que ela não acredita influenciar seu comportamento, ter poder sobre ela. É ingênuo? É ingênuo. É uma coisa curiosa, né? Quando a gente passa um período de mudança, como a gente está passando agora, a gente tem uma oportunidade de aprendizagem enorme. É um período único. Karmicamente, a gente está vivendo um período de ouro. Eu sei que não sente assim. Oi?
Aqui de ouro. Você viu o desespero nas aulas?
Eu sei que não é assim que você sente. Mas isso aqui é um período em que você consegue sentir a mudança em você mesmo. É um período em que você consegue sentir a mudança do não perceber para o perceber. É um momento de autodescoberta. Todo mundo fala que quer, que gostaria, todo mundo que é espiritualista fala que gostaria de ser iluminado, de despertar espiritualmente. Né? Todo mundo acha um momento búdico, né? Parece uma coisa muito, né? Nossa, vamos ter um momento de descoberta. Está acontecendo. Isso, esse aumento de sensibilidade, é um despertar espiritual. A questão é que as pessoas acham que, quando o cara tem um samadhi. Você quer mudar aí? Pode mexer.
Acho que tem gente que está com frio aí. Está ótimo.
Hã? Não, não sei, eu tô. Tem gente tremendo ali.
Desculpas pelo bocão.
Ainda não deu o negócio ali.
Só passa o que eu não mais. Mas ele não tá aí hoje. Ele não tá aí hoje.
Oi?
Aproveita
e passa a reunião hoje aí do projeto Não Congela.
Mas se você não avisar, eu vou saber.
Projeto Zero Gelo
Zero. É um perigo, né? Porque depende do que se entende por zero. Quando você ouve, estou frequentando, fiz uma meditação, acho que eu senti que era um samadhi. Gente, a expansão de si, a iluminação, não é uma coisa, eu vou sentir um prazer. Não, é o sentir o todo. O seu todo é o mesmo todo que o meu. Envolve o nosso karma de reencarnando na Terra aqui. Alcançar a sensibilidade, enquanto as minhas emoções são compatíveis com todo mundo que está em volta, vai significar que eu vou sentir acelerar em mim tudo que eu não resolvi e que é compartilhado com quem está em volta. Dá para entender isso? Se eu ainda tenho essas sementes em mim, quando encontrar uma outra semente, vai ressonar. E eu vou sentir com mais clareza aquilo que não está resolvido em mim. Esse é o samadhi do cara que não é sábio. Isso é a nova era pra gente. Não é um mar de rosas, tudo bonitinho, né? Todo mundo sorridente, cantando om, mãos dadas cósmicas. Gente, isso daí é a versão Meu Pequeno Pônei da nova era. Fundo do baú, né? Essa denunciidade, né? E ainda que eu fui bonzinho, não falei a versão fofolete da. É mais antigo ainda, né? Chutei o balde agora. Gente. Oi? Isso já é muito novo, eu não cheguei a ver isso. Descobri pelos filhos dos outros isso. Essa relação que a gente tem com a sensibilidade, ela é fantasiada no meio espiritual. A impressão que dá é que se você fica mais sensível, tudo vai ser uma maravilha. Você está mais sensível. E agora? Está uma maravilha? Não, está mais caca. Mas por quê? Porque você ficou sensível sem cuidar da caca. Então agora você tem que fazer. Tratar depressa da sua caca. Entendeu? É cuidar de si. Se descobrir. E o processo de se descobrir, ele tem que se dar simultaneamente a uma aprendizagem urgente. Respeitar a diferença em relação ao outro. Essa falta de respeito pelas diferenças é que está fazendo o pessoal se matar, dar facada, tiro, entrar em processos muito grandes de destruição, acelerando guerras que estavam aparentemente sob controle e voltaram a fervilhar. A intolerância aumentou porque as pessoas estão mais sensíveis, estão mais incômodas com a diferença. Está muito mais fácil buscar a justificativa do certo dentro de si, agir pelo preconceito e não pela observação e pelo compartilhamento. Essa é a nossa responsabilidade kármica de todo ser humano, não só dos espiritualistas, mas de todo mundo. A questão é que quem não é antenado na espiritualidade não tem noção do que está acontecendo e vai depender só da sua própria cultura e só da sua própria relação consigo mesmo. Nós temos esse truque na manga, a gente tem essa trapaça que é estudar a espiritualidade, que dá a oportunidade da gente de focar a energia em certos pontos da vida. A questão é que tem gente que leva a trapaça da espiritualidade muito a sério e usa técnica espiritual como analgésico. Então, se eu ficar mexendo com a minha aura constantemente e gerando uma sensação boa para mim, eu não vou perceber quanto eu sou macaca, quanto eu sou desequilibrado, porque eu estou gerando uma sensação de autossatisfação. E isso pode me distrair de perceber as minhas relações no mundo. E quando eu sentir algum desequilíbrio, eu falo, mas quando eu estou mexendo com a minha energia, eu sinto muito bem. Eu me sinto muito bem. Então a culpa é do outro. É um analgésico. E aí quando eu estou me relacionando com alguém e a presença do outro me incomoda, é porque o outro não está bem. Entendeu? Não, é o outro. O problema é o outro. O problema não é a diferença, o problema é o outro. Acontece que metade da diferença sou eu.
Mas eu sou parte boa.
O cara é bom pra caramba. Esse é que é o lance. É isso que a gente faz. É isso que a gente faz. A gente esquece que metade da diferença está na gente. Então nós somos corresponsáveis por tudo. Não é questão de culpa. É de coautoria. Nós somos coautores das sensações. Nenhuma diferença de potencial existe sozinha. Ela precisa de dois pontos. Sempre. Nós somos coautores do nosso karma. Nós construímos metade de cada diferença de potencial. E aí? Vamos assumir? Ou vamos continuar fazendo massagem interna e pondo culpa nos outros? Porque a maior parte dos espiritualistas que eu conheço faz isso. Não, eu tô bem. Não é bem assim. Você se faz sentir bem. Sentir bem a si mesmo, sentir bem-estar, não quer dizer que você esteja bem. Quer dizer que você está gerando uma sensação. A diferença entre você e o outro, quando vista sem preconceito, ela não é boa nem é ruim. Ela é energia. Energia essencialmente é neutra. É neutra e burra. Porque ela realiza qualquer trabalho. Ela te dá vida e ela te mata. Depende da sua escolha. Depende da sua postura. Esse mês aqui, para não ficar em cima, eu não vou dar curso agora em fevereiro. Não sei se alguém vai querer dar um curso, mas eu bolei um ciclo de palestras. Ia ser um curso, aí eu desmontei e vou dar de graça como palestra, tá? Começar o ano com um ciclo de palestras. São três palestras, era um curso de um domingo. Então em três palestras eu consigo dar mais ou menos esse material desse curso. Porque eu achei que é melhor fazer isso como palestra, vai ter mais gente com acesso. Se eu fosse colocar como curso, tem gente que não pode pagar, não faz. Então eu prefiro fazer de graça. Então vou ser as próximas três palestras. Vou dar palestra todos os outros sábados até o fim do mês. Então nos dias 8, 15 e 22, essa palestra se chama Ferramentas para a Nova Realidade. Eu estou chamando de nova realidade essa nova sensibilidade que a gente tem. Então vai ser... Era um curso que eu tinha montado e eu desmontei ele num ciclo de palestras. Tá? Então, ferramentas para a nova realidade. Vai ter uns exercícios. vai ter uns exercícios. Então, eu vou tender a começar mais no horário, então eu vou chegar um pouco antes, para quem for, pode trazer gente. Tentem trazer a partir da semana que vem já as pessoas que vocês quiserem trazer. Aproveitando que ele vai terminar na semana antes do carnaval, né? Então a gente vai ter um final de semana, depois até um sábado. Sábado seguinte já vai ser carnaval. Então dá, acho que dá para todo mundo fazer sem ser perturbado pelo carnaval. E é um ferramental que vai envolver ferramentas de conhecimento de si e do outro, e processos de lidar com conceitos que a gente pensa que conhece, mas o que é respeito por mim, o que é respeito pelo outro. Vamos trabalhar algumas coisas. São ferramentas, maneiras de trabalhar a sensibilidade que a gente está tendo agora. Então, são três palestras, é um ciclo que começa na semana que vem. E em fevereiro, como era o curso que eu ia dar no começo do ano, eu deixei só esse ciclo de palestras. Se alguém quiser dar um curso, se tiver alguma coisa, não sei se tem. Né? E depois no. Eu marquei já algumas coisas na agenda. Para março, como todo ano o pessoal me pede, em março eu vou fazer o curso de clarividência. E eu vou fazer o curso. Eu vou ministrar o curso no dia 9, que é o domingo seguinte à semana do carnaval, e a oficina de práticas no dia 23. Então, quem quiser fazer a dobradinha, curso e oficina, e já está nos moldes novos, já os exercícios novos, compatíveis com a nossa maneira de trabalhar já da nova realidade, essa maneira que é menos visual, mais sensibilidade. O ano passado já foi mais ou menos nesse sentido, sendo aqui eu tô mais um pouquinho, mudei mais um pouco o curso para esse ano. Tá? Quem já fez conversa para reciclar, esse daí dá para reciclar, não é um curso considerado novo. Mas é uma ótima introdução ao novo método da espiritualidade. Se você quiser trazer alguém que você gostaria que fosse apresentado para a bioenergia. Se a pessoa quiser fazer o curso de clarividência e não abrir a clarividência, não vai abrir, é só não fazer os exercícios. Tá? Eu ensino como funciona a clarividência, ensino exercícios para abrir e controlar a clarividência, mas também para fechar a percepção. Então, se a pessoa quer aprender a controlar, às vezes é um curso que ensina também a controlar. Então, eu acho que é um curso interessante para a pessoa que está começando na espiritualidade, quer aprender alguma coisa, porque ela não vai sair vendo coisas do nada. Requer exercício, requer esforço. E eu acho que dá para apresentar muito conceito espiritual no curso de clarividência. Gente, conceitos de interação áurica, manutenção de aura, são coisas básicas que você precisa para abrir a clarividência. Tá? E a oficina é aberta para todo mundo que já fez o curso de clarividência. Oficina é sempre diferente. Eu bolei umas coisas novas para essa oficina, vai ser um pouquinho diferente das outras já. E é uma coisa mais. É um tipo de dinâmica mais compatível com a sensibilidade nova. É uma clarividência que vai. É uma oficina de clarividência que vai trabalhar com a percepção complementar da clarividência. Que mesmo quem não é clarividente direto. Tem muita gente intuitivo, uma clarividência intuitiva aguçada, né? Então você não está tendo a clarividência direta, mas está tendo aquela intuitiva. Você não vê a imagem, mas você sente coisas das pessoas, você sente coisas dos ambientes. Então vão ter exercícios para apurar essa sensibilidade. Então essa oficina do dia 23 de março, ela vai ser 23 mesmo, acabei de falar já, do dia 23 de março. Ela é aberta para todo mundo que já fez o curso de clarividência, não importa quando você fez. Se você fez faz muito tempo, eu recomendo fazer de novo o curso, né? Porque ele tem coisas novas. Mas a oficina é sempre diferente e eu acho que é sempre legal. Agora, no que a gente vem montando assuntos e cursos ao longo do tempo... Esse ano aqui, a Márcia vai voltar da curso aqui no CEFLE. Para quem já fez cursos com a Márcia, estava cobrando ela fazer curso aqui, ela vai voltar a fazer cursos agora, vai ter um curso em abril e outro curso em maio. E, embora com focos diferentes, tem algumas coisas meio coordenadas no assunto. É, por exemplo, em abril, no dia 6 de abril, eu vou dar um curso novo. É um curso de transpercepção. O que é isso? Não é? Quê?
Palavra nova.
Palavra nova. Não, não é palavra nova. Eu já falo transpercepção faz tempo. Eu vou falar sobre esses novos acessos à realidade que a gente tem. É um curso em que eu vou... Ele, diferentemente de clarividência, que te ensina a tentar lidar, a abrir a percepção de imagem, e eu vou ensinar um pouco sobre a percepção que vem junto, a percepção de intuitiva, no curso de transpercepção, eu vou tentar passar o funcionamento e ensinar na prática também, por exercícios, como lidar com a percepção de espíritos, que agora o mundo físico está mais perto do plano espiritual. Tem muito mais espíritos parecidos com a gente no plano físico que a gente permeia. Até uns anos atrás, você não tinha... Os espíritos que estavam no mundo físico eram espíritos muito, vamos dizer assim, mais grossos do que a aura dos encarnados. Dá para entender isso? São espíritos com um tipo de manifestação muito mais apegada à matéria do que a aura dos encarnados no ambiente, a aura da gente. Hoje não está assim. Com a mudança, toda uma, vamos dizer assim, uma faixa existencial espiritual transmigrou, foi para outro lugar. Quem ficou no plano físico é gente muito parecida com a gente. Então a gente está sentindo muito mais presença, está tendo muito mais fenômeno físico, está tendo muito mais percepção. E nós estamos tendo muito mais percepção do plano espiritual próximo. E essa percepção, ela é bilateral. Porque era muito comum, por exemplo, você perceber um espírito que é mais grosso auricamente do que você no mundo físico e ele não te perceber. Hoje, viu, foi visto. Sentiu, foi sentido. Ver é quase igual cutucar. Hoje. E não era assim. Hoje não dá para ser discreto. Não tem soslaio de clarividência. Não dá para você dar uma olhadinha e passar batido. Não. Viu, você foi visto. E esse curso eu vou ensinar como lidar com isso. A identificar sensações, identificar os sintomas dessa percepção, da transpercepção. Por que trans? Porque ela é bilateral. Quando um espírito presta atenção em você, geralmente você tinha a sensação, ah, tem alguém me olhando, alguma coisa. Hoje, não é a sensação, ah, depois de um tempo você sente, dá uma olhadinha para trás, desconfiado. Não, hoje você sente que tem alguém com você. Você sente gente com você. Você sente a presença. Você sente até onde a pessoa senta, né? Se ela está passando, e muda o humor junto. Então e se você está fazendo algo e muda o humor, quem está perto, os espíritos e as pessoas em volta também. Então a transpercepção, ela vai lidar não só com os desencarnados no plano físico, mas com desencarnados no plano espiritual próximo e com os outros encarnados, como lidar com outras auras. Diferentemente de um curso de bioenergia, eu não vou focar em sistemas de autodefesa, sistemas de proteção, mas eu vou focar em como lidar com a sensibilidade, não de uma maneira opositiva, mas de uma maneira mais tendente à sinergia. No mínimo, tentar aproveitar melhor as diferenças de potencial em vez de combatê-las. Tudo bem? Então, esse é um curso novo, é um modelo novo, é um jeito de pensar que ele é mais condizente com os modelos que a gente vem conversando aqui no CEF nos últimos tempos. No final de semana seguinte, no domingo, a Márcia vai dar um curso que se chama Literatura, Arte e Espiritualidade. É um curso de 4 horas e meia, das 10 da manhã às 2:30 da tarde. E como é um curso menor, o valor vai refletir isso também. Então ele também vai ser um curso um pouco mais acessível. O investimento vai ser mais moderado para quem quiser fazer. E até porque, como tem dois cursos seguidos, quem quiser fazer os dois não vai se sentir que precisa deixar de fazer algum deles. A gente vai conversar na parte administrativa, vamos divulgar tudo direitinho. Mas a Márcia já vem fazendo alguns anos, né, um trabalho aqui no CEFL. Com o tempo, enquanto ela estava fazendo o doutorado dela, ela se afastou, parou de dar os cursos aqui durante uns anos. E agora que ela doutorou, ela vai voltar a investir tempo aqui em ministrar cursos no CEFL. Tá? Você quer falar desse curso?
Eu estava assim no sarau, né? Porque estava assim, parece que eu não sarei. Eu sarei e voltou de novo. É o seguinte, eu vou voltar nesse curso que eu já veio em outro formato, na verdade. Eu venho faz uns 2 anos a mais. Eu nem lembro a última vez que eu dei esse curso. Na verdade, eu complemento, o meu trabalho é um pouco complementar ao Cabral nesse sentido. Ele vai mais por esse enfoque da espiritualidade, ciência, filosofia. E eu estudo a área de arte, filosofia, ciência e espiritualidade. Então, eu agrego a parte artística como ferramenta, como é que a gente pode utilizar a sensibilidade em relação à arte. Primeiro, por que o ser humano tem necessidade de expressão artística? Se essa necessidade existe, como ela está relacionada à nossa expressão espiritual, né, como espíritos? E de que maneira a gente pode utilizar isso, não só pessoalmente como artista, mas também como observador da arte, que eu sou mais por aí, eu sou mais uma teórica e observadora de arte, eu não produzo arte. Né? Eu não sou música, eu não sou pintora, mas eu estudo arte, a história da arte, a manifestação artística. Como que a gente pode utilizar isso como ferramenta para a sensibilização dos sentidos? Como que a gente pode se tornar mais sensíveis esteticamente ao mundo que nos cerca e, por consequência, mais sensíveis àquilo que chega a nós do ponto de vista espiritual, porque o espírito, o acesso ao espiritual, ele requer um tom diferente de sensibilidade, uma cor diferente de sensibilidade em todos os sentidos, né? Tato, olfato, visão, audição e por aí vai. Então, a arte, ela é uma ferramenta poderosa nesse sentido, se a gente começa a entender como ela se manifesta, como os artistas utilizaram e utilizam isso até hoje como expressão espiritual e emocional, né, esteticamente conduzida. E, ao mesmo tempo, essa observação, ela nos sensibiliza para o dia a dia. Então, é por aí que eu caminho nesse curso. Né? Já posso falar do outro também, ou você quer primeiro falar?
Não, tem um outro curso, então já fala do outro também. Em maio, eu fico de dar um outro curso que é a Arte do Diálogo.
Isso. Então, nesse primeiro, né, que eu vou dar em abril, sobre o qual eu estou falando, eu vou utilizar como ferramenta de estudo a literatura, que é a minha área de formação. Os grandes escritores são grandes pensadores filosóficos, eu diria, né? A grande literatura, ela filosofa. E grandes escritores, grandes artistas, grandes pintores, cineastas, como que esse pessoal trabalha tudo isso como ferramenta de acesso à espiritualidade, que é um trabalho espiritual por trás disso, a gente percebe. E nesse outro curso, que vai ser em maio, eu vou trabalhar já um outro aspecto, que não vai tratar diretamente da arte, mas que vai ter algo, eu chamo de arte do diálogo. Eu vou abordar o diálogo, como é que se dá o diálogo e de que maneira isso vai servir muito para os grupos, para que isso serve do Herança, né? Que vem trabalhando o diálogo a duras penas. Eu também tenho um exercício, né, num grupo, não só num grupo de ligado à herança extraterrestre, mas também em grupos acadêmicos, que eu atuo também, né, como professora universitária, pesquisadora, e que se dá de forma muito diferente. Eu fico assombrada de ver, por exemplo, um diálogo entre um grupo como os do CEP, como acontece, e um diálogo no meio acadêmico, como se dá. E o que eu quero com isso? O diálogo, ele tem sido visto mais como um embate de ideias do que compartilhamento, não é? Isso gera dissabores, desamores, por aí vai. Grandes brigas, não gerou facada ainda, né?
Depende.
Mas assim, né? Facadas áuricas, com certeza. Não físicas, mas áuricas, com certeza. Já rolou tiro, facada, né? Áurica. Como a gente está mais sensível.
Oi?
Como a gente está num período de muito maior sensibilidade, que eu também venho acompanhando, o que eu quero propor nesse curso é um diálogo, assim, mas que vai ser uma reflexão a respeito do diálogo que eu vou conduzir, né? O curso não vai ser todo o tempo um diálogo, mas propostas de reflexão a respeito do diálogo. Por quê? O que me incomoda, no que eu tenho visto nos grupos de diálogo, é a falta de etiqueta no diálogo, digamos assim. Aí vai para a parte da arte, da estética. É o não saber acessar o outro para dizer o que é preciso e como é preciso dizer. Então, muitas vezes, você está coberto de razão naquilo que você quer expressar dentro de um diálogo, mas você não tem a ferramenta comunicacional, a elegância suficiente, né, para expor aquilo de uma maneira a ser claro no que você quer expor e a não ofender o outro naquilo que ele precisa ouvir e compartilhar com você. Não um embate, mas um compartilhamento de ideias. E nisso está agregado uma avenida de mão dupla aí, né? Porque comunicação é bate-volta, né? Que é o saber ouvir também. Então, o diálogo não é só expressão da fala, é o saber ouvir e estar preparado para ouvir. Não é todo mundo também que sabe exercitar isso. Então, o diálogo, que a gente tem feito aqui como exercício no CEP, é um exercício também de auto-observação, de autoconhecimento, né? E também do conhecimento do outro. Então, é o conhecimento de si e do outro. É um exercício muito rico, mas que pode ser muito doloroso quando não bem exercitado. Então, é isso que eu queria tratar nesse curso que eu vou tratar, no sentido de trazer um pouco essa sensibilidade da percepção de si e do outro no exercício do diálogo. Etiqueta no diálogo, digamos assim, é o que eu quero deixar como ideia, né? O ser mais sensível para si e para o outro, para dizer tudo o que é preciso, mas da maneira mais sensível que for possível para si, né? Para a melhoria de si e do outro. Então, é trazer a autenticidade de uma maneira esteticamente elaborada no diálogo, né? Como os artistas fazem. Os artistas trazem uma mensagem esteticamente elaborada, quando eles expressam a emoção, porque muitas vezes, a grande maioria das vezes, a arte é a expressão emocional, né? E muita atrapalhação no meio, porque você já viu um artista bem resolvido? Conheço poucos. Em geral, são malucos, né? Extremamente emocionais. E a arte, o que é a arte? É uma ferramenta de condução estética dessa emoção extravasada, muita sensibilidade, mas a arte conduz a uma expressão controlada, digamos assim, esteticamente, desse jogo emocional. E o diálogo, ele não é muito diferente nesse sentido. Quando você está num diálogo que vai esquentando, né, a sua emoção vem à tona. Muitas vezes você quer expressar algo e aquilo vem à tona e vários índices em volta não te permitem dizer tudo o que você quer. Por quê? Porque muitas vezes você não consegue dizer isso de uma maneira elegantemente conduzida. Entenderam? Então é isso, a minha proposta é essa, e vai, eu acho que vai ser bacana para os grupos de diálogo aí, para quem quiser acompanhar também, porque quem vier de fora e não fizer parte dos nossos grupos de diálogo, certo, acho que vai acompanhar bem. Vai ser bacana também para o dia a dia, porque a gente enfrenta isso no trabalho, né, na escola, onde quer que esteja, a gente está sempre dialogando com os outros, né? Então, tornar-se mais sensível para esse exercício, acho que vai ser bem bacana.
Não, é engraçado que, como o Cabral falou da resultante que dispersa energia, eu estava tentando pensar em um evento prático. É. E agora com o diálogo, quando ele não é casado, ele só desperdiça energia.
Desperdiça e gera mágoas, gera uma série de coisas. E
quando você faz as energias,
aí você se energia.
É.
E a proposta dos grupos, em grande parte, é essa que a gente tem exercitado, que é duro para todo mundo, para mim, para ele, para todo mundo que está envolvido. A gente também está nisso, não é o fato de estar aqui na frente. Passando algumas reflexões que nós somos, não, o cara já alcançou, não é, a gente sabe, né, cara? Não é, peraí, a gente está no meio do roldão, eu vinha falando para ele hoje, a gente vindo para cá, eu falei, meu, todo dia no trânsito, encarar o trânsito, eu encaro mais ou menos 2 a 3 horas de trânsito por dia em São Paulo para me deslocar para o trabalho. Não está fácil, não está fácil. Quem era alienado, está mais alienado ainda. Quem era sem noção está pior, né? Sem paciência, meu caso, total.
Está mais impaciente.
É. E aí, você, o que dói mais na gente, vocês devem sentir isso também, o fato de ser espiritualista não te exime de sentir as mesmas coisas que os outros, mas tem um agravante. Você observa e não consegue dar conta daquilo também. Porque você não deixa de sentir. Então, eu observo que estou exaltada com aquilo, com falta de paciência, no trânsito tem hora para as coisas e as pessoas alienadas em volta que incomodam. E daí? Eu estou vendo tudo isso, mas e aí? O que eu faço também? Né? Porque eu sinto demais, mas também não me exime de ter uma solução. Só a auto-observação. Então, para nós, esse agravante, ele é ao mesmo tempo doloroso, mas pode servir de ferramenta para um engrandecimento, que é o período assim, de ouro que o Gabriel falou, que a gente pode aproveitar, mas que não vai ser fácil, é um desafio cósmico.
Um comentário importante.
Olha o tamanho do desafio, né?
O ouro é um dos metais mais densos, então é um dos mais pesados de carregar em pequeno volume, né? Então, só para lembrar, a gente fala de ouro, então, mas para arrastar um, né, um tijolo de ouro é muito mais do que um tijolo de barro. Pesa muito mais. Então,
tá período de ouro desafio, também. Né? Tá
tem que ter força para arrastar o período de ouro.
Então, esses dois cursam a minha colaboração nesse semestre, tá bom?
Então, só para situar vocês, o curso de literatura vai ser 13 de abril, o meu vai ser no dia 6 de abril, de transpercepção, e esse curso, o de diálogo, ele vai ser no dia 25 de maio. Uma semana depois do meu curso novo, que é no dia 18, eu chamei de contatos extra-humanos. O que é isso? Por que extra-humanos? Porque eu não estou falando de extraterrestres só. Então, extra-humanos. É um curso sobre comunicação. Como é que você identifica a comunicação telepática com a percepção de ideias da aura de alguém perto de você, de um espírito perto de você? Como é que você diferencia um espírito se comunicando por telepatia, um tentando incorporar, um ET tentando se comunicar com você de longe por telepatia, um outro que pode estar projetado perto da sua aura, pensando e compartilhando ideias por acoplamento áurico? Como separar essas coisas? Como que as sensações estão agora? Porque mudou. A minha percepção do mundo espiritual está muito diferente do que era. E eu estou olhando nas auras dos outros tipos de reação. Eu estou nesse último ano inteiro. Eu podia ter feito esse curso antes, mas eu fiquei um ano observando as mudanças. E para clarear, para facilitar o instrumental que eu uso para separar a comunicação. Para não, por exemplo, chegar um espírito que tem técnica, me passar uma informação dizendo que é um ET de um grupo que eu respeito. Como diferenciar? Como saber a diferença dessas telepatias? Quais são os sinalizadores? Eu vou apresentar um quadro geral, vou apresentar tendências de comportamento e tendências sintomáticas e dar dicas de identificação. Vou falar sobre como isso funciona. Então, isso eu acho que é interessante para todo mundo que tem sensibilidade, porque é muito comum ver pessoas que sentem a confluência de ideias da própria aura com quem está em volta, elaborar um texto na própria aura e dizer que foi comunicação de alguém de fora. Às vezes há influência, mas a resultante está tão distante da tendência da influência que a coisa fica confusa. Em outros casos, pessoas tomam decisões, sabe, não, isso aqui é porque eu quero. Na verdade, ela está sendo manipulada por uma impressão áurica. Ela está recebendo, por repetição de tendência, um imprint de ideia que entra na sua memória como se fosse dela. Como identificar isso? Então isso é um instrumental que serve tanto para comunicação como para defesa da individualidade. Não é uma autodefesa espiritual, mas é uma defesa da individualidade. É um reconhecer-se a si. Então é um curso em que vai envolver autoconhecimento, percepção e autopercepção. Eu chamei esse curso de... por que eu dei esse nome, né? Contatos extra-humanos. Inclusive o subtítulo dele, né? De terráqueos a não terráqueos. Porque você tem os contatos que vão além do limite da matéria, que são os extra-humanos, mas você tem, a maior parte dos contatos são contatos terráqueos aqui. E de vez em quando tem os não terráqueos no meio, a gente tem que levar em consideração também. Você pode estar contatando a aura de um ET, mas ele pode ser um cara que acabou de transmigrar para cá, na condição de degredo de onde ele veio. Ele é um ET que veio de um lugar mais bacana do que a Terra. Só que ele pode ter vindo numa condição de que ele era incompetente lá. Ele pode chegar aqui se achando. E você pode achar que, por ele se achar, ele é o cara. Né? E aí você pode estar seguindo o conselho de um cara que veio para cá porque ele precisava se rever. Aí, para se autoafirmar, ele pode, em vez de mudar-se, ele pode criar o clubinho do parecido com ele, para se sentir bem na própria zorra. Como identificar isso? Então tem algumas coisas que eu vou compartilhar, algumas dicas, algumas percepções. Então esses são os cursos que eu já agendei. Tem mais coisa para junho, mas junho é um mês complicado, já tem Copa andando. Eu tô com a agenda meio em aberto, eu só peguei uma data, mas depois a gente fala sobre isso. Mas já passei, tem bastante. Isso aqui nós vamos pôr no site de semana. Vamos mandar depois os avisos, como foi tendo coisa. E eu vou comentar mais sobre esses assuntos nas próximas palestras do nosso ciclo. Tá? Tem alguns detalhes que eu preciso acertar aqui ainda na agenda, mas esses são os principais. Então tem bastante coisa. Começando com clarividência e passando por algumas coisas novas. Esse ano a gente tem pouca data com curso disponível por causa das conturbações feriadísticas e da Copa do Mundo, né? Oi? Futebolísticas também. Então a gente está tentando achar um meio termo para ter atividade todo mês e ter janelas mesmo assim para quem quiser de outros cursos. Esse ano aqui parece que o Thiago vai dar um curso, né?
Estava falando com a Elisa, eu estava rolando um curso de toda essa parte de percepção e relação emocional e tal, pelo viés da neurologia, né? Da parte da neurociência mesmo. Talvez, você não poderia colocar, talvez colocar antes do que você vai dar. Entre a neurociência e o...
Você vai ver, nós vamos ver na agenda, tem domingo que dá para encaixar assim. Então é uma questão agora da gente acertar, tem coisas para vir, tem mais gente que está do próprio Cefle, que tem coisa para apresentar, e tem mais coisa para aparecer. Então essa primeira palestra do ano foi para apresentar as mudanças que a gente sacou nesse fim de ano. Todo mundo sentiu alguma coisa, vocês vieram, obrigado até por terem vindo, né? Nós vamos fazer antes de ir embora um pequeno relaxamento, mas depois do relaxamento fica todo mundo meio goiaba, né? É uma expressão também que está muito fora de moda, mas continua usando, né? Essa é a diferença entre uma coisa velha e uma coisa clássica. Para mim, goiaba é uma coisa clássica, né? Então, elas continuam aí, né? Com bicho ou sem bicho, goiaba é goiaba. Gostaram da... profundo, quase filosófico, né? Eu acho que quando a gente começa um ciclo, né, começa um ano, você pode falar, não, é só uma data no calendário. É só uma data no calendário. Ela foi eleita, foi escolhida a partir de uma certa data. Olharam para a posição das estrelas, falaram, hoje começa a contar o calendário. Só que quando um grupo muito grande de pessoas acredita que há um fim de período e um começo de outro, a energia muda pela crença coletiva. Nós fazemos parte de um dos três maiores grupos de calendário. Você tem o maior grupo de calendário uniforme, é o ocidental no momento, seguido de perto pelo calendário chinês. E depois você tem o calendário judaico, que é muito próximo do calendário tradicional ocidental, que é baseada no calendário do cristianismo. Mas é uma questão mais de uniformidade econômica. Inclusive, os chineses, que têm um calendário próprio, seguem por economia, por mercado, o calendário do Ocidente. Então tem muita energia. Quando a gente fala que começa um ano, fala ano novo, aquelas expressões babacas, né? Ano novo, vida nova. A vida é a mesma, né? Mas o acreditar nisso faz com que tenha uma energia de renovação. E eu acredito que qualquer tendência de energia seja um potencial a ser aproveitado e não a ser combatido, né? Por mais que eu faça piadas e brinque com a data escolhida do Natal por ser um feriado do paganismo macedônio, não tem nada a ver com o nascimento de Jesus, existe uma energia ali que tem um funcionamento. E eu sempre respeitei essa energia, por mais que eu faça brincadeira com a escolha política da data, né? Da mesma maneira, quando começa um ano, é um marco. A primeira palestra de um ano é só mais uma palestra no calendário de década, né? Mas é a primeira do ano. E eu agradeço que vocês venham quando a gente começa. E eu acho legal, fico contente de poder compartilhar. Eu gosto de compartilhar os meus estudos, as minhas ideias. Eu fico contente que seja desafiador o bastante para vocês continuarem interessados, para acharem que vale a pena aparecer aqui. Então, nós vamos fazer uma prática agora. Lembrando, então, semana que vem é a primeira do ciclo de palestras, tá? Nós vamos colocar tudo direitinho no site, mas semana que vem começa um ciclo, serem trazer gente para cá para conhecer o assunto. É um período bom para começar a vir também a partir do sábado que vem. Nós vamos fazer agora um pequeno relaxamento, nada demais, mas eu peço que vocês fiquem atentos a si mesmos durante o exercício. Fiquem em silêncio. Eu não sei nem se vai funcionar a música ali, porque o nosso som às vezes ele vinha dando umas mancadas com a gente, mas independentemente de ter música ou não, prestem atenção em vocês mesmos e tentem acompanhar a sugestão que eu vou fazer de sentir e perceber, não apenas criar imagens, mas tentar sentir o que está sendo sugerido, que é o que está funcionando melhor nesses novos dias que nós estamos experimentando. Pedir para vocês descruzarem braços e pernas, fecharem os olhos. Obrigado, Fukuda. Valeu. Se alguém não desligou o celular, agora é a hora. As chances dele tocar sobem muito quando a gente começa o exercício. Olhos fechados. Vai acalmando a mente, prestando atenção em você mesmo. Mantendo-se numa posição equilibrada e sentado, vai relaxando os músculos. Tenta achar o equilíbrio da sua coluna para poder relaxar, permanecer ereto. Sinta a sua respiração. Sinto o ar fluindo. Entrando e saindo do seu corpo. Sinta sua respiração. O ar que flui por você ativa a sua energia vital. Sinta que o fluir do ar é fluxo de vida dentro de você. Tente sentir da maneira como for mais fácil para você. Você sentir temperatura, vibração, o atrito do ar, pressão, vibração, som, luz, o que for mais fácil. Tente sentir que com o ar que flui junto com a respiração, você vai ativando sua energia vital. Basta prestar atenção no fluir da energia do ar em você, que você aumenta a sua energia vital. Você evidencia a sua energia vital. Você vai sentindo seu corpo mais vivo. Você vai sentindo sua ligação com o corpo mais nítida. Sinta essa energia não apenas no caminho do ar, mas se expandindo por todo o corpo. Tente sentir, seja como calor, frio, vibração, som, pulsar como luz. movimento. Sente-se espalhando. Espalhando pela cabeça, pelo tronco. Envolvendo os braços, as mãos. O quadril para as pernas e para os pés. Vai sentindo, respeitando o seu ritmo. Mas vai sentindo a energia fica mais intensa. Se for mais fácil, vai amplificando, vai ampliando isso no ritmo da respiração. Mas escolha o seu ritmo. A respiração é uma referência para quem prefere. Escolha o seu modo, o seu sentir. O que for mais claro, mais forte para você. Preste atenção em você. Sua mente se acalma. Por dentro, você vai ficando em silêncio. E ao mesmo tempo, você vai ficando mais lúcido. Sua lucidez aumenta. Sinta a si mesmo. Sinta a lucidez. Sinta a mente calma, energia vital mais intensa dentro de você. Sinta que sua energia não está sozinha. A energia no ambiente te toca. Você compartilha energia com quem está em volta. Com carinho e respeito por você mesmo. Você sente a sua força vital viajando pelo seu corpo e se expandindo além dele. Inflando além dos limites da sua pele. E você é capaz de expandir também o carinho e o respeito que você tem por você mesmo. Junto com essa energia vital, você toca com esse irradiar tudo e todos à sua volta. Enquanto você amplia, irradia a sua energia, você sente o toque, o permear das outras auras se expandindo na sua direção. Respeite a diferença. Receba essa energia com carinho. A energia está sendo irradiada com o mesmo respeito que você irradia a sua. Deixa essa energia se somar, ampliar a sua. Sinta-se em paz. Expanda a sua paz. Compartilhe o seu momento. Se deixe permear pela energia vital que te rodeia. Essa energia se somar à sua, amplificar à sua. Com a mente lúcida, energia vital fluindo. Sinta o ambiente. Ficando mais vivo com a energia. E aqueles que chegaram até aqui, até esse ambiente, procurando ajuda, ou que foram trazidos para algo além de informação, também se banham nessa força, nessa energia, também permeiam esse potencial vital, essa paz. Focalize sua atenção em si mesmo, em sentir-se em paz. Tente irradiar na sua força vital seu amor à vida, sua capacidade de respeitar a si mesmo e a própria vida. Expanda isso para respeitar a diferença, para respeitar tudo, todos e tudo que está em volta. Reconhecer que cada um tem o seu jeito de viver, seu momento, sua energia, com carinho, com tranquilidade, expandindo a vida, compartilhando essa vitalidade. Independentemente de quem seja ou por que veio, compartilhe essa energia. Sem julgar. Sem discriminar. Sinta o ambiente mais vivo. Todos banhados igualmente pela vida, pela força vital, em todas as suas formas. Em todas as suas sensações. Sentindo o ambiente mais leve, mais vivo. Quem veio para receber ajuda, vai sendo transportado para onde deve ir. Cada um enxerga a sua passagem ou é conduzido para uma. Aqueles que participaram do compartilhamento chegam no seu momento de ir embora, vão embora. Os que ficam voltam a atenção para si mesmo. E todos nós que ficamos sentimos que as passagens se fecham. E esse coletivo de energia está mais leve, em paz, tranquilo. Você volta a atenção para si mesmo de novo. Sente a sua energia se centrando e você vai entrando em harmonia com o seu corpo. É um momento de paz. É um momento de autodescoberta e autocura. Você sente a si mesmo. E da oportunidade do seu corpo se regenerar, se ordenar. Em paz. Com respeito, com carinho pela vida. Sentindo a si mesmo, sua energia fluindo por dentro do corpo agora, se recolhendo para dentro do corpo e mais intensa dentro de você, em harmonia, paz. Está voltando a atenção para o momento do corpo. Sentindo novamente a respiração. Sinto o fluir do ar. Sinta seu corpo no ambiente. Experimente respirar fundo. Bocejar, suspirar, volte a se movimentar, espreguice, se alongue, estale os ossos. Vai voltando a atenção para o ambiente, abrindo os olhos, e a gente terminou. Bem, pessoal, certinho? Vou fazer um pouquinho mais comprida do que eu planejava, mas foi legal. Vou dar uma reativada na energia de palestra. Então, mais de um mês sem palestra, precisa reacender o pique de energia e acabar tendo uma característica, né, de que quando tem mais gente na palestra, você acaba tendo mais gente que veio de carona, né? Então você acaba tendo um período do trabalho de energia, que não é o objetivo de uma palestra, mas acaba sendo, tem uma assistência espiritual, você acaba tendo uma espécie de atendimento espiritual. Então tem gente que vai embora bem mais leve, né? Chegou em grupo, vai embora sozinho, alguns vão com um ou dois, aqueles que não foram embora, mas tem gente que veio com um time completo, com reservas, né? De campo, futebol de campo. Tem aqueles que trouxeram não só o time principal e as reservas, como trouxeram a equipe técnica. Então, acho que chega e fala, nossa, isso aí parou um aeróbus aí fora, né? Mas a. É. Se não ia vir em estádio, né? Mas tudo bem, pessoal? Deu para fazer exercício? Tá? Deve ter dado para sentir para alguns mais do que mesmo movimento de energia, ondulação. Então, teve mesmo. Então, para quem sentiu. Muita ondulação de energia. Em algumas regiões da sala tinha bastante gente passando para lá e para cá. Tá? Então, faz parte. Então, para quem sentiu gente andando em volta, acho que durante o exercício ninguém ficou de pé fisicamente. Então, se você sentiu alguém andando em volta, você está sentindo as auras dos espíritos desencarnados se mexendo por aí. Tá? E quem é que teve a sensação agora, quando abriu os olhos, acendeu a luz, de que a sala ficou pequena? Porque durante o exercício, quando o pessoal abre os portais, né, a coisa vai ficando grande. Tem um ambiente espiritual que eu vejo que é maior do que a sala. Quando eu estou dando palestra, principalmente, eu vejo bastante. Mas é engraçado, porque durante a hora do compartilhamento de energia, deu uma expandida muito grande. E só no final, quando eu falei para a gente ir recolhendo energia, eu senti que estava encolhendo, senti que foi ficando pequena a sala. E agora, quando terminou, agora acendeu, eu estou achando tão pequenininho. Engraçado isso, a sensação, né? Então, mesmo quem não estava vendo, tem a sensação de espaço. Como se tivesse um espaço aberto e, de repente, ficou restrito de novo. Principalmente porque, assim que começa o trabalho, a sensação de teto, para muitos, desaparece. Né? O ambiente espiritual é mais aberto. Isso é parte... E pode ver que você não sentia tão forte 2 anos atrás. Isso é parte do aumento da sensibilidade espiritual. Faz parte do pacote dessa nova realidade. Né? Quem mandou querer uma nova era? Chegou. Está aí. Dá trabalho, mas tem essas coisas muito bacanas que a gente passa a perceber. Que a realidade da gente não está limitada ao mundo físico. Tá? Então nós estamos vivendo um caso de psicose coletiva planetária. Se é todo mundo, vira norma isso aí. Tudo bem, é um planeta psicótico mesmo. Bom, obrigado por terem vindo. Semana que vem a gente começa o ciclo. E até lá. Valeu, gente. Fiquem ligados no site da gente, tem mais informação rolando. Quem quiser receber e-mail, se cadastra ali na saída.